Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias à uma da tarde com o jornalista Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde, João Turbano. Tomar entrega diplomas de formação em técnicas de primeiros socorros. Trabalhadores da Prado Carton reúnem para discutir situação laboral da empresa. O Conselho de Tomar foi dos mais frios de Portugal continental, registando um mínimo histórico de 7,8 graus negativos. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Para esta quinta-feira vamos continuar com o tempo frio, com o céu pouco nublado ou limpo, vento bem geral fraco do nordeste, formação de geada e pequena descida da temperatura mínima, subida da temperatura máxima. O tempo para esta quinta-feira, hoje dia 19 de janeiro. Avançamos para as notícias à uma com o jornalista Vítor Melenas.
Pensar em si.
São 13 horas. A coleção outono-inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodes das 9 às 21 horas. São Saina, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A GNR já identificou o responsável pelo atropelamento verificado na Estrada Nacional 103 em Alburitel, no concelho de Oreinde, que resultou a morte na terça-feira de Luís Lopes, de 82 anos. A condutora, também moradora em Alburitel e que na altura se deslocava para casa, terá dito às autoridades que não se apercebeu do embate. Tudo terá acontecido quando o idoso saía de casa, cuja entrada dá diretamente para a estrada que atravessa o lugar. O facto de ali não existirem passeios leva a que os peões a circular na estrada terão forçosamente de fazê-lo na via, o que poderá ter, neste caso, também contribuído para o acidente mortal. Entretanto, a condutora já foi constituída arguída no processo. Recorde-se que no mesmo dia, num outro caso verificado horas antes, também em Alburitel e a cerca de 300 metros de distância, em que estiveram envolvidas uma viatura ligeira e um trator, o cunhado de Luís Lopes, de nome Artur Sousa, de 80 anos de idade, viria também a falecer na sequência de um acidente.
Rádio F, a primeira a informar.
Militares do destacamento de Coruche da Guarda Nacional Republicana desmantelaram uma rede de puxadas elétricas que visavam o abastecimento de um bairro naquela vila, numa operação que contou com a colaboração de funcionários da EDP. Foram identificadas e destruídas 56 puxadas elétricas ilegais, apreendidas centenas de metros de cabo elétrico, detectadas 16 infrações por falta de licenciamento e registro de canídeos e recuperados 3 painéis metálicos que tinham sido furtados da vedação de uma escola local. A operação contou com o apoio de militares do destacamento de intervenção de Santarém, do Núcleo de Apoio Técnico de Santarém e da Unidade de Intervenção.
Rádio F, a primeira a informar.
Os formandos dos três cursos de técnicas de primeiros socorros receberam esta quarta-feira a entrega dos certificados numa cerimónia que aconteceu no edifício da Junta em Santa Maria dos Olivais. A cerimónia contou com as presenças de várias entidades, desde logo os responsáveis pela Junta de Freguesia, mas também da Proteção Civil e entidades formadoras. Coube a Filipa Fernandes, técnica da Junta, a abertura desta cerimónia para referir, na altura, às razões pelas quais a Junta de Freguesia promoveu esta formação.
A Junta de Freguesia tem utilizado estas ações de formação porque consideramos realmente que é importante para nós, enquanto freguesas, cidadãos, receber ações que nos enriqueçam e, neste caso, também pensemos no próximo. E esta questão é um crescimento de uma esforça para nos pensar um bocadinho, não só em nós, que nós precisamos, mas a questão de pensar no próximo. Pois nós vivemos como pessoas e nunca sabemos quando é que será pertinente usar todas as técnicas que nos foram ensinadas. Portanto, acho que é louvável o vosso interesse em criar este curso. E esperemos que nunca tenhamos de pôr um lugar. Isso é mais importante.
Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia Urbana de Tomar, referiu o orgulho que a Junta a que preside tem em promover precisamente este tipo de ações de formação.
É com gosto, de facto, esta Junta de Freguesia se orgulha de ter mais 3 cursos que foram acabados de dar e que é um estímulo para todos, é uma mais-valia para todos. Eu acho que toda a gente devia ter estes primeiros cursos por estes corpos e eu digo-vos que é com muito orgulho que nós iremos continuar com estas modalidades. E até porque, a partir de hoje, até as próprias modalidades da carta de condução é obrigada a ter os primeiros corpos. Acho que estamos no caminho certo e é por isso que vamos continuar.
Referência também para a intervenção do Comandante Manuel Mendes, que, enquanto responsável pela formação ministrada, lembrou o interesse desta ação que terá sequência noutras ações a realizar de futuro.
É com alguma satisfação que eu vejo que a maioria dos formandos que estiveram comigo aqui estão presentes, é sinal que há bastante interesse naquilo que vocês aprenderam ou naquilo que eu vos transmiti e neste momento vocês receberem o respectivo certificado. Como foi dito logo através da Filipa, a formação, aquilo que nós aprendemos, aquilo que eu vos transmiti, aquilo que vocês mostraram que são capazes de fazer, é isso que vocês vão depois fazer no dia a dia, no dia a dia. Claro que, como disse a Filipa, daqui mais 2 anos vai haver mais uma recertificação. Vamos reaprender novamente aquilo que nós já esquecemos, que felizmente não praticamos, e é para isso que estas formações servem.
Duas entidades procederam, entretanto, à certificação dos cursos ministrados, no caso o Centro de Formação dos Templários e a ADRIOR, por intermédio da DGERT, Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho. Agripina Vieira, do Centro de Formação dos Templários, lembrou o convite que fez precisamente à DGERT a associar-se a esta iniciativa, reconhecendo depois a mais-valia da formação ministrada.
A DGERT é a única entidade nacional que reconhece formação para emprego. E então, aquilo que eu fiz, de facto, foi aborrecer o Dr. Fernando Castelo Branco e desafiei-o a entrar nesta aventura. Eu devo dizer que dou os parabéns à Junta, claro, e os meus agradecimentos sinceros ao Dr. Fernando Castelo Branco, porque, sendo ele uma entidade particular e sendo nós entidades públicas, nós fazemos a nossa obrigação quando trabalhamos para a comunidade. E eu, ao ir ter com o Dr. Fernando Castelo Branco, estava-lhe a propor trabalhar de graça. E ele aceitou logo. Disse, sim, avance, fazemos, não se preocupe. Portanto, como vem, eu não fiz nada. Eu só pus os outros a trabalhar e pus as pessoas em contacto. Mas, de facto, meus parabéns sinceros. É uma mais-valia esta formação.
Seguiu-se então a intervenção de Fernando Castelo Branco, responsável da ADRIOR, empresa de formação sediada em Torres Novas, e que abordou o envolvimento da sua entidade na acreditação desta formação.
Foi-me colocada esta necessidade. Era importante que a formação que vocês tivessem, para além de ter a qualidade que decorre das aprendizagens que adquiriram, isso tem a ver com o formador, não naturalmente comigo, mas para vocês poderem ter um certificado profissionalmente válido, era importante que uma entidade acreditasse a formação. Portanto, no caso da Adorior, o que fez foi responder ao pedido que lhe foi feito, com muito agrado da nossa parte, e muito agrado meu em particular, porque gosto de participar nestas coisas, foi aplicar o nosso método de ensino, que está naturalmente certificado pela tal DGERD, que é a entidade nacional que certifica a formação profissional, os métodos de formação profissional. Não me recordo o nome, mas é relevante. A única coisa chata no meio deste processo é que eles têm os diplomas muito feios, pá, mas pronto, são um bocadinho feios, mas são valiosos.
A Presidente da Câmara de Tomar esteve também na cerimónia de entrega de diplomas. Anabela Freitas lembrou que é técnica de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional e preside atualmente à Câmara de Tomar. Falou depois da importância destas ações de formação.
Este tipo de ações são importantes não só para o desempenho da vossa atividade profissional, em alguns casos, que é necessário, mas também enquanto cidadãos. Eu não sei se as pessoas têm a noção de que naquilo que é a lei de bases da proteção civil, cada um de nós, cidadão, enquanto cidadão, é um agente de proteção civil. E, portanto, aquilo que nós estamos e que a Junta está aqui a proporcionar aos cidadãos e aos munícipes do nosso concelho é capacitá-los, enquanto cidadãos, para serem agentes de proteção civil. E porque as competências na área da proteção civil vão mudar. Cada um de nós tem competências consoante o nível que ocupa em termos de funções. Mas é importante que vocês, na vossa vida diária, quando existe uma catástrofe, se saibam como é que podem atuar. E às vezes todos nós sabemos que a atuação nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, são essenciais.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa memória de valores desta dimensão, o Conselho de Tomar foi dos mais frios de Portugal continental, registando um mínimo histórico de 7,8 graus negativos, quando o relógio marcava 7 horas e 58 minutos da manhã desta quinta-feira. Os dados foram recolhidos pelo Serviço Meteorológico meteotomar.info e cedem mesmo às expectativas que tinham sido avançadas pela ERTS por volta das 18h30 desta quarta-feira, a altura em que a redação tinha avançado com um valor de 6 graus negativos. O Conselho de Tomar acordou então vestido de branco, nomeadamente as zonas rurais, os automóveis e ainda a relva sintética do estádio municipal. As temperaturas baixas vão continuar até sábado, se bem que não se perspective que possa haver registro para valores idênticos aos de manhã desta quinta-feira. Ainda assim, o mercúrio vai voltar a descer ao patamar negativo. Nesta quinta-feira está a realizar-se um plenário sindical junto à entrada da fábrica do papel do Prado, com a presença do deputado do PCP da Assembleia da República, António Filipe, que se reúne também com os trabalhadores da fábrica para lhes manifestar a solidariedade. Em causa neste plenário, as comparticipações da Segurança Social no âmbito do layoff em vigor desde fevereiro do ano passado e que vai terminar a 28 de fevereiro deste ano, e também os acordos de rescisão que estão a ser propostos a mais de 2,5 dezenas de trabalhadores da empresa. Bruno Graça, vereador da CDU, já tinha alertado na Câmara de Tomar para a situação laboral daquela empresa, situada em Além da Ribeira Pedreira. Bruno Graça confirmava na altura aquilo que tem vindo a ser tornado público, ou seja, que a situação da empresa é preocupante e pode mesmo resultar em despedimento de trabalhadores.
A situação daquela empresa, naturalmente, tem que nos causar sérias preocupações. Trata-se de uma empresa mais que centenária, com mais que uma centena de trabalhadores. Temos um concelho que sofreu graves recessões em termos do setor secundário, da indústria, e que traz, naturalmente, grandes constrangimentos ao nosso desenvolvimento. Ficámos com mais trabalhadores despedidos, portanto com menos uma fábrica, digamos, que começa a entrar numa situação, segundo se ouve dizer, muito difícil, com despedimentos em perspectiva. E sem sabermos muito bem quando terminar a situação de layoff em que está neste momento, o que é que se vai seguir, penso que, sem nos imiscuirmos naturalmente naquilo que é uma entidade privada, mas esta vida desta entidade privada mexe com o nosso concelho. E, portanto, penso que está dentro das nossas atribuições pedirmos efetivamente uma reunião ao Conselho de Administração e à Comissão de Trabalhadores para podermos, de alguma maneira, ver em que é que o município pode ser útil no sentido de evitar despedimentos e, digamos, constrangimentos em termos da capacidade produtiva daquela empresa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar ocupa a quarta posição no crescimento das exportações de bens e serviços ao nível dos concelhos que constituem o Médio Tejo, verificado em 2015, quando comparado com o ano de 2014, com mais 9,15%. Esta avaliação foi levada a cabo pela Associação Empresarial da Região de Santarém, NERSAN, que analisou o crescimento das exportações entre 2014 e 2015 no distrito de Santarém. Destacam-se claramente no aumento das exportações de bens e serviços os concelhos de Abrantes, que aparece logo na primeira posição, com mais 20,93%, Constância com mais 9,44%, Ferreira do Zêzere com mais 9,34% e depois Tomar, como referimos, com mais 9,15%. Já no caso da Lesíria do Tejo, a liderança vai para a Chamusca, com 29,15% a mais, seguindo-se Rio Maior com 15,42%, Benavente com 6,19% e Santarém com 6,15%. A análise dos dados concluiu que se registou um crescimento nas exportações, em média, na ordem dos 5,92% no ano de 2015, quando comparado com o ano anterior. Em 2015, as exportações da região totalizaram 1.413 milhões de euros, enquanto em 2014 tinham totalizado 1.334 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os sócios e adeptos do Sporting Tomar não têm motivos para se sentirem defraudados com a direção. Quem o afirma é Correia Leal, presidente da Assembleia Geral do Emblema Leonino, que em entrevista à ERS confirmou que não aceitou o pedido de demissão do presidente Ivo Santos, bem como dos outros elementos que os secundam nos órgãos sociais. As eleições essas foram marcadas para 1 de março, precisamente o dia da cidade, pelo que, até essa altura, a direção irá continuar a gerir os destinos do clube. Questionado sobre se um dos motivos para a admissão seriam os conflitos com a secção de hóquei juvenil, Correia Leal disse não estar na posse de informação que lhe permita confirmar esse cenário.
Não faço a mínima ideia se isso estava no espírito do Dr. Ivo e da direção. Não tive uma reunião, nem tinha que estar, e na carta que me escreveram, não é focado este aspecto. Aliás, a carta está no site do Sporting Tomar. Não estou em condições de afirmar ou de negar isso. Penso que neste momento nem sequer isso importa, nem a verdade é que no dia 1 de março há eleições, e portanto, livres, abertas, e eu espero que as pessoas que se reúnem no Sporting Tomar e que amam o Sporting Tomar e se interessam pelo clube e que podem ter ideias diferentes em relação à política que a direção seguiu ou uma imagem diferente do que pensam que seria útil para projetar o Sporting Tomar no futuro. Tudo é diferente hoje em dia. Penso que as pessoas têm a oportunidade de se manifestar e de aparecerem, de concorrerem de forma aberta e livre.
Os sócios e adeptos do Sporting Tomar têm motivos para se sentirem defraudados com esta situação ou não?
Penso que não. Repare, quando estes corpos sociais entraram, houve imensa dificuldade em arranjar uma lista para dirigir o Sporting Tomar. Uma lista para os diversos corpos sociais. Foi uma coisa que se arrastou durante 3 ou 4 meses. Não tem nada para sentir defraudado. O Sporting Tomar subiu de divisão, tem uma equipa competitiva, as contas, segundo a última Assembleia Geral sobre isto foram aprovadas e houve um significativo saneamento financeiro do Sporting Tomar, que pagou dívidas antigas, não deve nada a ninguém, está tudo em dia. Segundo a direção e o Conselho Fiscal, estou-me a referir, portanto, estou a fazer esta afirmação com base na tal referida Assembleia em que isto foi publicitado e aprovado pelos associados.
Portanto, eu penso, os resultados esportivos também têm correspondido nos diversos escalões.
Sporting de Tomar vai então aguardar-se pelo próximo dia 1 de março, altura em que se realizam eleições no emblema leonino.
Rádio R, informação.
Vamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Uma das sete maravilhas de Tomar é, na minha perspectiva, a Mata dos Sete Montes. Este é o principal parque da cidade, também conhecido como a Cerca do Convento, resultante de, no tempo de Dom João III, se ter rodeado com um muro toda a área rural adjacente ao convento da Ordem de Cristo, passando este domínio a ser a cerca privativa dos Freiros de Cristo. A mata é atualmente constituída por vegetação frondosa, com um vale de permeio onde corre um ribeiro que verte as suas águas no Rinabão. Além de um belo jardim de estilo francês, logo à entrada, ao centro da mata destaca-se a Charolinha, um pequeno templete clássico transformado em ilha por um arco circundante, um lugar de beleza incomparável. Merece também destaque um grande tanque de recolha de águas na parte alta da mata, no seu lado poente, numa zona conhecida por Cadeira del Rei. A Mata dos Sete Montes é um espaço de natureza agradabilíssimo, que mesmo alguns tomarenses conhecem mal e do qual Tomar poderia tirar maior proveito. Embora exista um centro de interpretação na antiga Casa da Guarda, alguns percursos pedestres assinalados, um parque infantil, um velho percurso de treino degradado, quando se percorre a mata, fica a sensação de que se está em presença de um tesouro mal explorado. Eis algumas questões. Por que não existe a possibilidade de se fazer a pé pela mata a entrada e saída para o Convento de Cristo? Será que não seria uma oferta agradável para quem nos visita? Será que não permitiria uma melhor e fácil interligação entre o convento e a cidade? Porque não se resolvem as burocracias e entraves que tal impedem? Por que não o complemento da zona do parque infantil com outras infraestruturas destinadas a públicos de diferentes idades, para que os pais, os avós, os irmãos mais velhos também possam usufruir e ser atraídos a esta zona por equipamentos adequados às suas idades? Por que se deixa de gradar um percurso de treino que hoje quase só se reconhece por um ou outro obstáculo ainda em pé, quando se denota entre nós uma sociedade predisposta para a atividade física e para o contacto com a natureza? Que condições de manutenção, limpeza e segurança existem na mata? Serão as adequadas e suficientes para voos mais altos? Que dinâmicas e planeamento existem tendo em vista trazer as pessoas à mata? As pessoas de Tomar, quem nos visita, as pessoas dos concelhos limítrofes, o acolhimento de eventos regionais e nacionais. Que indicações de estacionamento existem que facilitem e motivem a visitar a mata para quem é de fora? Que ligação é feita em termos de indicações, por exemplo, entre a mata e a Várzea Grande e vice-versa? Enfim, mais que ideias é preciso fazer.
Nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. Ficamos então por aqui. Já sabe, regressamos quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.